Bell Blast。
Olá, eu sou o Alisson e eu sou associado aqui do Rotaract Clube Pelotas Oeste. Hoje estaremos aqui com a Camila para falarmos a respeito da pauta de comunidades e meio ambiente. Camila, por favor, se apresente para nós, conta um pouco da trajetória, do seu trajeto aí ao longo do tempo pela família Rotária.
Oi, tudo bom? Então, primeiramente, queria agradecer, Alisson, esse teu convite de estar aqui falando um pouquinho sobre essa pauta que eu gosto muito dentro da família Rotária, né? Me apresentando, então, eu sou a Camila Helena Gonçalves. Eu estou há aproximadamente 11 anos dentro da família Rotária, especificamente do Rotaract. Fui uma das fundadoras do Rotaract Clube de Uruguaiana, lá no Distrito 4780. E depois, posteriormente, por questões de trabalho, enfim, eu me mudei para São Paulo e fiquei associada ao Rotaract Clube Grande Osasco, lá no Distrito 4610. E depois retornei para a Uruguaiana e hoje estou aqui em Passo Fundo, no Distrito 4700. Também sou dupla associada ao Rotary Clube de Passo Fundo. E nesse tempo aí estou numa jornada de projetos e desenvolvimento da comunidade através dos projetos. Eu acredito muito no impacto, né, que esses projetos que a gente faz têm na nossa comunidade como um todo. Eu sempre me apresento como uma apaixonada pelo poder transformador de projetos. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite para a gente estar batendo esse papo.
Maravilha! Camila, para quem não conhece, o que é a Diretoria de Comunidades e Meio Ambiente?
Dentro do Rotary e do Rotaract, a gente tem algumas divisões administrativas, vamos dizer assim, para que consiga potencializar cada vez mais tanto o nosso desenvolvimento quanto o desenvolvimento dos nossos clubes e das comunidades como um todo. Então, tem algumas diretorias e uma dessas diretorias é a Diretoria de Meio Ambiente e Diretoria de Serviços à Comunidade. As pessoas que ficam responsáveis por chefiar, por tocar essa diretoria, são as pessoas que vão ir a campo e, de fato, vão conseguir identificar os problemas que existem dentro da nossa comunidade para que aí a gente consiga trazer essa devolutiva para dentro dos clubes e aí solucionar, à medida do possível, esses problemas que forem surgindo. Então, as diretorias, basicamente, são uma divisão da nossa organização justamente para conseguir potencializar os nossos trabalhos.
Maravilha, então temos aí uma espécie de reconhecimento aí de toda a área, de toda a questão social e de tudo que está ocorrendo lá fora, então, através dessa diretoria. Então, qual o objetivo, dado o estabelecimento dessa diretoria, o que ela objetiva?
A Diretoria de Meio Ambiente, recentemente ela entrou como uma das áreas de enfoque dentro do próprio Rotary Internacional, né? Muito se falava sobre meio ambiente, sobre projetos e meio ambiente como um todo, só que hoje está se tendo um enfoque muito maior dentro dessa diretoria e desses projetos, justamente porque foi regulamentado dentro do Rotary Internacional como uma das áreas de enfoque. Até deixando como curiosidade para a galera que não conhece, que não é da família Rotary, a gente tem essas áreas de enfoque do Rotary Internacional, que são para direcionar o nosso trabalho. Então, hoje a gente tem a área de promoção da paz, água limpa e saneamento, desenvolvimento econômico, saúde materno e infantil, apoio à educação, combate às doenças. E essa área de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, é uma das novas áreas. Então, a gente tem um trabalho maior, digamos assim, um enfoque maior, justamente para conseguir desenvolver mais, porque o meio ambiente está muito em pauta, tanto com as SGs, quanto com as ODS, da ONU, está cada vez mais em pauta essa nossa necessidade de focar no meio ambiente também, né? Nas pautas e nas demandas. E aí o Rotary está caminhando dentro desse caminho também para que a gente consiga avaliar os problemas e trazer soluções. Então essa é a vertente da Diretoria de Meio Ambiente e englobando isso tem essa nossa Diretoria de Comunitários, né, de Comunidades, que é justamente a gente conseguir enxergar as necessidades e trazer essas soluções que sejam de fato viáveis, sustentáveis e que façam sentido para os problemas que a gente consegue identificar. Eu sempre digo que o grande objetivo do Rotary e do Rotaract como um todo é não existir, né? À medida que a gente consiga solucionar todos os problemas, não tem mais por que nós estarmos ali. E justamente é levar essa solução para que ela seja sustentável e que as pessoas depois consigam tocar dentro do seu microambiente ali de forma sustentável essas mudanças que a gente está levando.
É, de fato, é um projeto muito lindo. Recentemente eu fiz um trabalho a respeito de ODS e a gente percebe a importância, né, do quanto o meio ambiente vem sendo afetado e como o Rotaract pode, de fato, intervir nisso e, através das ações, intenções e uma organização que a gente busca desenvolver, que a gente consiga realmente gerar impactos positivos nessa área, né, na parte de meio ambiente. vez que dado a diretoria e já estabelecidos os objetivos, como que a gente poderia entender as demandas da comunidade, por exemplo? Que é um fato que também engloba isso, né? Um dos pilares ali a respeito da parte da crise ambiental é justamente o pilar social, né? As pessoas em volta também. E como a gente poderia entender as demandas da comunidade?
A nossa grande chave de sucesso, assim, para conseguir identificar os problemas das comunidades e solucionar, é conseguir ter uma escuta ativa do que realmente é o problema dentro daquela comunidade, né? Então, é muito um exercício de empatia e de escuta mesmo, da gente conseguir ir em foco aonde, de fato, tá esses problemas das comunidades que a gente consegue identificar e escutar o que essas comunidades têm para nos falar, o que essas pessoas, sentir a dor dessas pessoas, fazer um mapeamento real dos problemas e aí sim trazer essas soluções. Então, ter como foco o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da comunidade, a sustentabilidade, mas sem esquecer desse viés de se colocar dentro desse problema. A gente só consegue ter uma real visão do que é problema a partir dessa perspectiva da comunidade, né? Então a gente precisa assumir essa perspectiva e aí sim pensar em soluções que possam trazer os resultados. Então, ter uma noção do que é esse problema, se ele é palpável, se ele não é, e aí sim pensar em como a gente consegue, de fato, ajudar, engajar os nossos clubes, enfim, como um todo, para solucionar esse projeto. Muitas vezes a gente pensa em soluções que, sob a nossa perspectiva, seriam a solução para aquele problema. Só que, sobre a perspectiva do outro que está inserido ali, muitas vezes não é. Então, esse nosso olhar atento e empático e de se colocar dentro daquele problema é o que vai trazer a chave do sucesso para a gente conseguir, de fato, trazer as soluções.
Perfeito, Camila. E a gente observando que como a gente consegue buscar um entendimento, como você mesmo disse, a respeito de assumir o papel de ouvir, de visualizar o que está acontecendo na comunidade, logo a gente passa por uma questão que realmente é um dos nossos propósitos, né? Que é estar ali para, de alguma maneira, estar auxiliando a comunidade e buscando o desenvolvimento, como você mesmo disse. E aí, quando a gente parte desse ponto, eu gostaria de saber, assim, como que a gente poderia criar projetos de impacto, assistencialismo, mais especificamente ali.
A gente precisa desenvolver uma visão muito clara, né? Bem como tu disse ali, sobre o que são esses problemas e como que a gente pode ajudar a nossa comunidade. Então, é através dessa perspectiva de melhoria mesmo. Será que esse nosso projeto está criando uma melhoria para a nossa comunidade? E aí é muito um jogo de perguntas mesmo, né? Da gente se questionar muito mesmo antes de executar esses projetos. Qual que vai ser o impacto dele? Então, a gente vai até essa comunidade, até esse local de problema, capta, né, essas necessidades e depois faz um protótipo mesmo e conseguir validar. Se através desse projeto a gente está criando uma perspectiva de melhoria ali para dentro daquela comunidade, se esse projeto, de fato, ele vai ser sustentável, se vai gerar ganho para as pessoas que estão envolvidas, para aí, de fato, conseguir quantificar, né, o impacto tanto qualitativo quanto quantitativo dessa execução. Então, a chave mesmo de sucesso é identificar essas necessidades, validar os nossos recursos também, enquanto clubes e enquanto pessoas ali para servir. Se por A ou por B a gente não tem esses recursos todos nas nossas mãos, a gente busca as parcerias também para que consiga potencializar e viabilizar esses projetos. E aí depois trabalha todo num processo de planejamento, execução, divulgação, enfim, para de fato conseguir atingir todas essas pessoas. Mas é super importante esse nosso trabalho de prototipagem mesmo. Aí até falando um pouquinho mais em termos mais técnicos de projeto, né? Fazer uma escala de esforço e resultado, parcerias, pessoas que podem potencializar, empresas, parceiros do Servir que podem nos ajudar a justamente a conseguir trazer cada vez mais ganhos às pessoas envolvidas dentro da execução desses nossos projetos, para que de fato eles consigam se perpetuar no decorrer do tempo e, de fato, solucionar à medida do possível os problemas que nos foram trazidos ou que a gente foi até a comunidade coletar.
Perfeito. Eu tenho 6 meses de Rotaract e um dos projetos que eu ainda não cheguei a fazer, mas que realmente me chama muita atenção na questão do meio ambiente, é a questão de plantar árvores. Eu acho muito lindo, é uma atitude simbólica e que tem sim, de fato, resultado. E em 6 meses de Rotaract eu já vi experiências muito, muito emocionantes, trabalhar com pessoas que realmente dentro da comunidade às vezes vêm num viés com, infelizmente, pouca estrutura, e a gente conseguir de alguma maneira servir, seja ajudando na cozinha ali de alguma cozinha comunitária, seja estar ali arrecadando alguma peça de roupa para a questão do inverno, né, que se aproxima. E são experiências que realmente me fizeram perceber o quanto o Rotaract é grandioso, o quanto essa parte aí é importante e o quanto isso nos transforma em seres humanos melhores, né? Quando a gente consegue vivenciar essa questão, isso mostra o quanto a gente vai evoluindo enquanto pessoa e o quanto a gente se dispõe ali a sempre estar auxiliando no melhor possível.
Com certeza, tu sabe que até agora, uns 2 finais de semana atrás, mais ou menos, eu tava na Assembleia Distrital aqui do meu distrito, do 4700, e um dos nossos grupos de discussão era justamente sobre meio ambiente. E aí, 2 amigos meus, que inclusive eram do meu distrito lá, do 4780, o Dyson e o Felipinho, que estavam fazendo essa mediação do grupo de discussão, e era sobre meio ambiente, daí eles estavam trazendo justamente esses 2 pontos, né? Comunidades e meio ambiente, e eles trouxeram um relato de um projeto deles muito bacana, que foi na época de pandemia. Era de uma comunidade muito carente lá da região de Bagé, que é a cidade deles. Eles fizeram essa coleta dessa população e coletar as dores mesmo deles, né? E aí viram que na época da pandemia estava sendo muito cobrado que as pessoas lavassem as mãos, porque era um dos requisitos básicos para não proliferar o vírus, né? Só que essas pessoas não tinham condição de ter sabão em casa mesmo. Se tivesse que escolher entre comprar 1 quilo de arroz e comprar um sabão para lavar a mão, o escolhido ia ser comprar o arroz, né? E aí, o que o Rotaract Club fez? Fez um trabalho de coleta de óleo de cozinha usado dentro da comunidade, e que por vezes poderia até ser descartado de forma errada no meio ambiente, e eles fizeram a produção de sabão e destinaram para essa comunidade carente lá da região deles. Então, olha que bacana, né? Eles identificaram o problema que eles tinham dessa comunidade, identificaram um problema da comunidade em geral da cidade, que era o descarte errado do óleo já utilizado de cozinha, e eles conseguiram, então, solucionar 2 problemas com 1 projeto deles, que foi essa produção do sabão de campanha, se eu não me engano foi o nome do projeto, porque o clube deles é o Bagé Campanha. Então, eles fizeram esse sabão, solucionaram esse problema do óleo e ainda destinaram para aquela comunidade que não tinha recursos para comprar o sabão e conseguir, de alguma forma, se proteger contra o vírus. Então, olha que bacana o nosso poder, né, enquanto clubes de Rotaract. Então, eu gosto de contar essas histórias de projetos, assim, porque ela sintetiza muito bem e torna bem material o que é o nosso trabalho, né? A gente tá aqui para conseguir conectar situações, conectar propósitos, conectar pessoas dispostas a fazer a diferença e, de fato, transformar as situações.
Muito lindo isso, e de fato, observando de maneira unitária, a gente não percebe, mas a soma de esforços junto à organização e ao planejamento realmente gera impacto, realmente tem eficácia comprovada. Bom, a gente aqui em nome do Rotaract Club Pelotas Oeste gostaria de te agradecer imensamente, Camila. Você teria alguma conclusão do que você vivenciou, de tudo isso que você pautou e nos relatou? O que você nos diz a respeito disso?
Acho que o grande recado aqui é a gente estar atento, né? Atento ao ambiente que a gente está inserido, estar atento à dor do outro mesmo. A gente tem um poder gigantesco nas nossas mãos enquanto rotaractianos, enquanto família rotária como um todo, enquanto pessoas mesmo, né? De ser essa transformação e conseguir ajudar e melhorar a vida de outras pessoas também. Então, comunidades e meio ambiente é a prova viva, prática do quanto a gente consegue impactar. Então, se eu posso deixar aí um recado, né? Acho que nem preciso falar sobre a importância dessas 2 diretorias, porque é nítido o quão necessária elas são dentro da nossa organização. Mas deixar esse recado como um todo para as pessoas, que a gente consiga estar atento às necessidades do outro, às dores do outro, e atento também ao nosso poder de conectar com outras pessoas, nos conectar com propósitos e, de fato, fazer essa transformação dessas dores do outro e tornar a vida dos outros um pouquinho melhor.
Perfeito, então este foi mais um episódio do Ashcast. Gostaria de pedir também para que recomendem ao público, recomendem aos amigos, compartilha, divulga, porque é um projeto que é feito com muito esforço e com muito amor, tá bem, Camila? Fica aqui meu abraço e é isso.
Isso aí, então muito obrigado, galera, e todo mundo que está aí conhecendo, sendo essa a primeira porta de entrada, né, para o Rotaract. Eu sempre peço que abram o coração e que se permitam viver as experiências que o Rotaract tem para proporcionar, que eu tenho certeza que aqui é uma grande escola e que a gente consegue de fato deixar uma marca positiva no mundo trabalhando junto com o Rotaract. Então se permitam, abram o coração para viver essa experiência.